Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Poder do Silêncio, de Eckhart Tolle. É um livro de espiritualidade e autoconhecimento que amplia as ideias já associadas à obra do autor sobre presença e consciência. Em vez de construir uma narrativa linear, o texto reúne ensinamentos em tom aforístico, com forte influência de tradições contemplativas indianas. O objetivo central é mostrar que o silêncio interior não é mera ausência de som, mas um estado de atenção capaz de interromper o fluxo compulsivo de pensamentos, reduzir a identificação com o ego e abrir espaço para uma percepção mais direta da realidade. A obra se dirige a leitores interessados em mindfulness, meditação e transformação interior, especialmente aqueles que buscam formas práticas de lidar com ansiedade, ruminação mental e dispersão. Ao enfatizar o momento presente como o único ponto de acesso à verdade interior, o livro propõe uma mudança de foco menos interpretação mental e mais presença consciente. Assim, funciona como um complemento mais conciso e contemplativo dentro da bibliografia de Tolle. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, silêncio interior como ruptura com o fluxo compulsivo da mente. O eixo mais importante do livro é a ideia de que o silêncio interior pode interromper o movimento automático dos pensamentos, medos e desejos. Tolle não trata a mente como inimiga, mas mostra que a identificação constante com seu conteúdo gera sofrimento e instabilidade. O argumento principal é que quando a atenção se fixa apenas no pensamento, a experiência humana fica dominada por passado e futuro, o que enfraquece a presença no agora. O silêncio, nesse contexto, não é vazio passivo. É uma condição de lucidez em que a pessoa observa a atividade mental sem ser arrastada por ela. Essa mudança é relevante porque desloca o foco da resolução intelectual para a percepção direta. Em vez de tentar vencer os pensamentos por esforço, o livro sugere reconhecer os espaços entre eles e habitá-los com consciência. Isso explica por que a obra tem apelo em práticas meditativas. Ela traduz uma experiência subjetiva difícil em linguagem simples e direta, tornando acessível a noção de quietude mental como prática concreta. Em segundo lugar, o presente como o único lugar onde a identidade real pode ser percebida. Outro ponto central é a afirmação de que somente no momento presente é possível descobrir quem realmente somos. O livro insiste que a mente tende a projetar significado sobre o passado e expectativas sobre o futuro, criando uma percepção distorcida de si mesmo. Ao retornar ao agora, a pessoa deixa de viver apenas como narrativa mental e passa a perceber uma dimensão mais ampla da própria existência. Essa perspectiva é importante porque redefine a espiritualidade em termos de experiência imediata, não de crença abstrata. Tolle sugere que a presença consciente revela uma paz que já está disponível, mas que costuma ficar encoberta pela agitação psíquica. A proposta, portanto, não é buscar uma identidade nova, e sim remover o excesso de interferência mental que impede o reconhecimento do que já está presente. Esse enfoque dá ao livro um caráter prático em vez de depender de doutrina. Ele orienta o leitor a observar a relação entre consciência e experiência cotidiana. A relevância do tema está em sua capacidade de transformar a atenção em instrumento de autoconhecimento. Em terceiro lugar, a escrita em aforismos como método de reflexão contemplativa. A forma escolhida por Tolle é decisiva para o efeito do livro. Em vez de uma exposição argumentativa extensa, ele organiza os ensinamentos em aforismos curtos, próximos da tradição dos sutras. Essa estrutura não serve apenas à estética. Ela reproduz o próprio conteúdo da obra, que valoriza pausas, intervalos e atenção concentrada. Cada trecho tende a funcionar como uma unidade de contemplação, convidando o leitor a interromper a leitura para refletir, perceber e assimilar. Isso diferencia o livro de obras mais didáticas de autoajuda, nas quais o encadeamento lógico costuma ser mais contínuo e explicativo. Aqui, a fragmentação é parte do método, porque o texto quer produzir um ritmo compatível com o tema do silêncio. Para alguns leitores, essa abordagem é uma vantagem, ela favorece leitura lenta, meditação e releitura. Para outros, pode soar pouco desenvolvida, já que há menos progressão argumentativa tradicional. Ainda assim, a forma aforística é coerente com a proposta da obra e reforça sua função como texto de prática contemplativa, mais do que como tratado sistemático. Em quarto lugar, desidentificação do ego e redução das tensões geradas por passado e futuro. O livro também trabalha a relação entre ego, sofrimento e tempo psicológico. A tese implícita é que o ego se fortalece quando a consciência fica presa a memórias, expectativas, comparações e narrativas sobre si. Isso gera tensão porque a pessoa passa a responder à vida a partir de imagens mentais, e não da percepção direta do que está acontecendo. Tolle propõe que o silêncio interior enfraquece essa dinâmica ao criar uma distância entre o observador e o conteúdo mental. Nessa distância, o leitor passa a perceber que pensamentos e emoções são eventos transitórios, não a totalidade do ser. O valor dessa ideia está em sua aplicação prática. Ela oferece uma forma de lidar com ansiedade e excesso de controle sem depender de fórmulas simplistas. O livro não promete eliminar dificuldades externas, mas sugere uma mudança de relação com elas. Ao reduzir a centralidade do ego, a obra aponta para uma experiência mais estável de serenidade, menos vulnerável à oscilação entre lembranças dolorosas e antecipações ansiosas. Essa é uma das razões pelas quais o livro continua atraente para leitores que buscam um vocabulário espiritual para processos de autorregulação emocional. Por último, um complemento mais contemplativo dentro da obra de Eckhart Tolle. Entre os livros de Tolle, O Poder do Silêncio ocupa uma posição complementar, especialmente para quem já conhece O Poder do Agora. Se a obra mais famosa do autor sistematiza de forma ampla sua visão sobre presença, este livro condensa e aprofunda o mesmo núcleo temático por meio de formulações mais breves e meditativas. Isso torna menos introdutório e mais atmosférico, voltado à assimilação interior. Seu diferencial está justamente na combinação entre simplicidade verbal e profundidade prática. Ele não tenta ampliar o repertório conceitual do leitor, mas retornar repetidamente à percepção do agora, do silêncio e da calma. Em comparação com livros espirituais mais expansivos, oferece menos contextualização e mais espaço para contemplação. Essa característica explica tanto sua força quanto sua limitação, é especialmente útil para leitores que desejam reforçar uma prática de presença. Mas pode ser menos satisfatório para quem procura explicações longas ou uma estrutura pedagógica mais tradicional. Dentro do gênero, destaca-se por traduzir uma experiência de quietude em forma concisa, sem perder a coerência com a tradição contemplativa que inspira o autor. Em conclusão, O Poder do Silêncio é indicado para leitores interessados em espiritualidade, prática, meditação, atenção plena e autoconhecimento sem excesso de terminologia técnica. Também tende a ser valioso para quem já leu Eckhart Tolle e quer uma obra mais concentrada, menos explicativa e mais adequada à leitura reflexiva. Seu principal benefício está em oferecer uma linguagem simples para temas difíceis, como identificação com a mente, presença e desidentificação do ego. Em vez de propor um método complexo, o livro insiste na observação do fluxo mental e na recuperação da calma interior como experiência imediata. Isso torna útil tanto como leitura devocional quanto como apoio à prática meditativa cotidiana. Entre livros do mesmo gênero, ele se destaca por combinar brevidade, densidade e coerência formal à escrita em aforismos. Não é um detalhe estilístico, mas parte do próprio ensinamento. Para leitores que procuram um texto sereno, direto e compatível com uma leitura lenta, ele oferece uma experiência mais contemplativa do que instrutiva, diferenciando-se de obras de autoajuda espiritual mais extensas e prescritivas. Se você quiser apoiar Eckhart Tolle, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast.